garantir a total imparcialidade do juiz. Por fim, o Governo refere ainda que a eliminação do limite do número de testemunhas foi um lapso de redação e que urge corrigir o atual artigo 311b do Código de Processo Penal. Não foi, Sra. Ministra, não é verdade, não foi um lapso de redação. A eliminação do limite de 20 testemunhas resultou de uma proposta concreta
tem
do PS. Tenho
de concluir, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente, com a qual o PSD discordou, mas que foi aprovada. Há que dizer a verdade. Termino dizendo que o PSD está disponível para retificar e esclarecer o que for necessário, respeitando o espírito unânime que presidiu ao legislador que aprovou a Lei 94/2002.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Ministras. Quando na 25ª hora da passada legislatura o PS e o PSD acordaram um texto de substituição dos respectivos projetos de alteração ao Código de Processo Penal no âmbito do combate à corrupção, alertámos para o perigo de cometer erros que são frequentes em textos legislativos elaborados em contrarrelógio. Como é evidente, iniciativas legislativas com tais implicações não são, em regra, aprovadas sem que haja um conjunto de audições, designadamente dos Conselhos Superiores e dos Sindicatos das Magistraturas, da Ordem dos Advogados, para além de outros especialistas. Relativamente às alterações ao Código de Processo Penal, isso não aconteceu. Com a dissolução da Assembleia da República, PS e PSD acordaram uma redação para que esta fosse votada antes do fim da legislatura. Esse trabalho foi meritório e não criticamos que tenha sido feito. Aliás, foi nessa sequência que foi possível eliminar algumas propostas constantes da proposta do Governo, das quais discordávamos frontalmente, como as aproximações em matéria de direito premial a institutos como a chamada delação premiada, cuja perversidade está mundialmente demonstrada. Contudo, apesar do PCP ter acompanhado o texto aprovado, não deixou de alertar para os perigos da última hora e fizemos votos para que não acontecesse o que efetivamente veio a acontecer. Poucos dias após a publicação da Lei 94/2021, já o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses alertava no Jornal Público para a situação caótica que o aumento das situações de impedimento dos juízes para participarem na instrução e no julgamento dos processos criminais iria criar nos tribunais. Pois, nos termos da lei aprovada, qualquer intervenção de um juiz numa fase de inquérito, por mais inócua que fosse, impede a sua participação em fases posteriores, designadamente no julgamento. A separação entre o juiz de instrução e o juiz de julgamento deve sim ser preservada. É um princípio basilar do nosso direito processual penal, mas o exagero na definição dos atos geradores de impedimento revelou-se contraproducente e levou o Governo a apresentar a proposta de lei hoje em discussão. E fez bem. E em nome de uma prática conhecida como já agora, aproveita para propor outras correções pontuais ao Código de Processo Penal, tornando esta proposta numa espécie de coletânea de erratas de asneiras cometidas em 7 sucessivas alterações da legislação processual penal. Acompanharemos, na generalidade, a proposta de lei, mas deixamos de novo o alerta. Façamos as audições necessárias para que não venha a ser aprovada uma emenda pior que o soneto. Já os demais projetos hoje em discussão aproveitam o arrastamento para introduzir à boleia desta discussão outros aspectos que nos parecem deslocados face ao objeto do agendamento e contêm soluções que não acompanhamos, nomeadamente em matéria de direito premial. Por fim, dizer que o PCP não rejeita soluções de direito premial cuidadosas, como as que a lei portuguesa hoje já consagra, mas não acompanha derivas que conduzam à anulação prática do princípio da legalidade da ação penal e que torna o exercício da ação penal numa espécie de negócio em que alguns criminosos vejam os seus crimes ficarem impunes a troco de incriminações negociadas com autoridades, porventura possam estar mais interessadas em acusar sem ter de obter provas do que é aplicar a justiça. As preocupações com a eficiência da investigação criminal são justas, mas não podem justificar tudo, sobretudo quando se pretende enverdar por caminhos que conduzam à negação da própria ideia de justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado. Antes de mais, um pequeno esclarecimento no que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado André Ventura relativamente à questão das certidões. Se ler bem o artigo 40, o número que refere efetivamente certidões relativamente só a dois artigos, 359 e 360. e, portanto, a não a todas as situações que constam do Código Penal ou do Código de Processo Penal. Mas, relativamente a esta situação, as três iniciativas que temos a debate relacionam-se com o combate à corrupção, algo que também é muito caro a todos nós aqui nesta Assembleia e, em particular, ao Chega. Um assunto cuja relevância política ou criminal todos, como digo, reconhecemos. A projeto de lei do PAN tem uma primeira parte semelhante à PPL do Governo, que foi apresentada mais de um mês antes, mas acrescenta-lhe algumas soluções relacionadas com o Estatuto dos Denunciantes. A ideia central é evitar que o denunciante possa ser depois alvo de processos judiciais, nomeadamente por difamação, mas a iniciativa tem uma dificuldade de monta. Parece assentar na presunção de que quem denuncia diz a verdade e quem é denunciado praticou sempre um crime. Temos dúvidas de que se trate de uma solução razoável e não compreendemos como se relacionaria este regime com o crime de denúncia caluniosa prevista no Código Penal. O projeto de lei do Chega pretende criar um regime de delação premiada com inspiração no modelo brasileiro, acordos de colaboração na fase de inquérito, e quer agravar as penas da corrupção. Nada de novo, portanto, face ao que já foi defendido na legislatura anterior. Este projeto desconsidera, além disso, as novidades trazidas pelo pacote anticorrupção de dezembro passado e as soluções propostas parecem contraditórias com as que já existem e também muito menos eficientes. Resta-nos olhar para a PPL apresentada pelo Governo, que pretende alterar algumas das soluções processuais penais aprovadas em novembro passado e registro por unanimidade. A mais significativa prende-se com o emagrecimento dos impedimentos dos juízes no artigo 40 do Código de Processo Penal. Penso que todos reconhecemos a importância da existência de impedimentos. Eles servem para garantir a imparcialidade do juiz que decide e essa imparcialidade é favorecida sempre que o juiz do julgamento não interveio de modo relevante em fases anteriores do processo. O ideal é que o juiz que decide seja uma página em branco que se vai preenchendo apenas com a prova produzida na audiência de julgamento. Mas também é compreensível que um novo executivo faça as suas próprias opções em matérias que pressupõem uma avaliação dos recursos disponíveis, nomeadamente o número de magistrados de que dispomos e a capacidade formativa do SES. Além desta alteração, esclarece, e bem, a regra da colegialidade das decisões dos tribunais da relação, fazem-se opções sobre quem representa a pessoa coletiva no processo e parificam-se regras sobre prova testemunhal para a acusação e a defesa. Há um aspecto que deve ser sublinhado e que talvez possa ser compreendido tanto pelos catastrofistas ingênuos como pelos catastrofistas oportunistas, desde que estejam disponíveis para olhar com mais atenção para o pacote anticorrupção aprovado em novembro passado. Aquilo que aprovámos por unanimidade dos presentes, reafirmo, tem uma dimensão porventura ainda pouco estudada. Alterámos muitas dezenas de artigos espalhados pelas leis tão vitais como o Código Penal, o Código de Processo Penal ou o Código das Sociedades Comerciais e, por causa disso, porque escolhemos fazer o que devíamos quando a legislatura foi interrompida e era tão fácil arranjar desculpas para não fazer nada, passámos a estar munidos de respostas que há um ano não tínhamos. Exemplos do que hoje temos e antes não tínhamos. Políticos condenados por corrupção podem ficar impedidos de serem eleitos ou nomeados para funções públicas por um período até 10 anos. Uma empresa que seja arguida num processo por corrupção passou a poder ser sujeita a uma medida de coação que a impede de participar em concursos públicos ou receber subsídios. Alguém que pratica um crime de corrupção e que o denuncie mais de 30 dias depois pode ser dispensado de pena por decisão judicial, mas apenas se o ato ilícito mercadejado não tiver já sido praticado. Os administradores e gerentes das sociedades comerciais que incumprirem certos deveres passam a poder ser condenados a penas de prisão suficientemente dissuasoras. No final da legislatura passada, escolhemos não baixar os braços no combate à corrupção e é por isso que todas estas novas respostas existem e muitas outras que não tenho tempo agora para referir. Não usamos o discurso do flagelo da corrupção para atingir a democracia e o Estado de Direito. Queremos mesmo combater a corrupção e, com esse propósito, continuaremos a melhorar os instrumentos de que dispomos e que, ao longo das últimas décadas, foram maioritariamente propostos e reafirmo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Ministras. O Livre, evidentemente, acolhe todas as propostas que forem no sentido de tornar a nossa justiça mais célere, no interesse de quem precisa de respostas do sistema de justiça e no interesse do país como um todo, da sua economia, que também precisa que uma justiça mais célere nos permita atingir mais altos níveis de produtividade e qualificar a nossa economia. Mas as razões da minha intervenção prendem-se sobretudo com saudar a iniciativa do PAN, porque ela nos vem ajudar a clarificar algo que muitas vezes se perde, seja nos processos de transposição de direito europeu para direito nacional, seja em iniciativas de alargamentos de direitos de que nós usufruímos enquanto cidadãos europeus, que muitas vezes pensamos que temos e acabamos por não ter no nível da ordem interna dos Estados-membros. Assim se passa com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem 50 artigos maravilhosos que são esvaziados pelo artigo 51, que nos diz que aqueles artigos não se aplicam na ordem interna dos Estados-membros, e assim se passa também com a legislação que diz respeito aos denunciantes, na qual os denunciantes estão protegidos quando fazem denúncias de crimes cometidos à luz do direito europeu, mas que não são obrigados a saber, do ponto de vista do denunciante, se aquele crime também viola ou não viola ou deixa de violar direito nacional. E essa clarificação que o texto do PAN vem introduzir,
é por isso que
acompanharemos com gosto o trabalho em comissão desse texto, como das outras iniciativas aqui, porque achamos que vem colmatar uma lacuna importante no nosso direito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Senhores Deputados, normalmente quando se chega de novo a uma casa, a primeira obrigação é arrumar a casa e pô-la a gosto para podermos trabalhar. De certa forma é o que acontece com esta iniciativa legislativa, isto não é bem um projeto de lei, é o arrumar da lei que não ficou bem arrumada no final da legislatura passada. E por isso percebemos, nenhuma das intervenções versava o conteúdo a sério do projeto, todas elas discutiam mais o que nós já discutimos em novembro passado do que o conteúdo em causa do projeto, da proposta de lei que a senhora ministra aqui trouxe. E por isso eu também vou rematar isso rapidamente. As propostas que traz de alteração legal, elas são mais ou menos óbvias quando houve uma contestação por parte dos agentes judiciais, em particular dos juízes, porque demonstravam que algumas delas eram absolutamente impraticáveis, porque se agarravam a valores de forma tão draconiana, que negavam o valor mais fundamental, que é o direito de acesso à justiça, porque tornavam impraticável a justiça no nosso país. Desse ponto de vista, nós acompanhamos essa pretensão, não temos nenhum reparo maior a fazer que não a de que, de facto, necessitava ser corrigida a lei. Rapidamente, esperamos que isso aconteça. Mas há mais do que isto, e no que toca a arrumar a casa, há algumas notas que devemos deixar, e eu creio que elas se refletem também na forma como houve reações a esta legislação e como o Governo tão rapidamente teve que reagir com uma iniciativa legislativa. É que, de facto, faltam pessoas na Justiça. Faltam juízes, faltam os magistrados para poder dar rapidez, celeridade e justiça à justiça do nosso país. E, desse ponto de vista, esta proposta de lei corrige os problemas legais dos impedimentos que foram já elencados, mas não reforça essa parte da componente humana da justiça portuguesa. E nós discutimos ainda há semanas atrás o Orçamento de Estado para 2022 e ele também não dava resposta a essa matéria da forma que o país precisa. E por isso eu termino a minha intervenção com este repto, Sr. Ministro, que é, ao arrumar a casa e ao fazê-lo agora numa legislatura que será das mais longas da nossa democracia, a obrigação do Governo, a obrigação da Sra. Ministra, é deixar a justiça melhor do que o que encontrou, deixar a casa mais arrumada do que o que encontrou. Não será muito difícil no que toca à garantia da efetividade da justiça, porque de facto, se há coisa que os portugueses sentem neste momento, é que têm uma justiça demasiado afastada, demasiado cara e demasiado lenta. E qualquer um destes demasiados torna a justiça demasiado injusta. E por isso eu creio que há aqui muito por onde a Sra. Ministra possa começar para arrumar a casa, em particular do reforço dos seus meios humanos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também à Sra. Ministra. Ó, Sr. Deputado, não foi nem o Chega.